de semana começa neste momento, visto de fora, como sempre, com os comentários à atualidade de dois jornalistas estrangeiros há muito em Portugal, o Olivier Bonamici e a Ia Begonha Inigas, numa conversa moderada em estúdio pelo jornalista Miguel Coelho. Meus queridos amigos, com muitas saudades, bom dia a todos.
Saudades recíprocas, Paulino, olá, bom dia, bem-vindos ao Visto de Fora, Olivier, Begonha. Vejam bem como as coisas são. Na semana passada estávamos aqui no primeiro dia do novo confinamento, agora já vamos na terceira versão deste confinamento, a partir de agora com as escolas fechadas. Begonha, bom dia. Já pensaste
muito
como é que vais ocupar os teus filhos em casa nos próximos 15 dias? 15 dias, pelo menos.
Tenho de dizer cá, por uma vez, que o colégio dos meus filhos está a atuar muito bem. É dizer, eu quando tenho de ser crítica sou, mas o Instituto Espanhol de Lisboa preparou nos últimos meses, desde o primeiro confinamento, um plano de contingência por si acontecia o que aconteceu, é dizer, um segundo confinamento. E posso dizer que meu filho menor, Pedro, de 9 anos, às 8:30 da manhã, já tinha uma aula online. E o mais velho, Tiago, está neste momento numa outra aula. Portanto, não
mas então, no teu caso, as aulas prosseguem, apesar de...
Prosseguem, telematicamente.
As atividades estão paradas também no setor privado.
Prossegue. O Instituto Espanhol de Lisboa é público, do governo espanhol. E como aconteceria em qualquer escola espanhola, no caso de se interrompir as aulas. E é mais, até teñen testes. É dizer, que eu non posso dizer que nos próximos días non teñamos moito movimento de aulas cá en casa.
E tú, Olivia, bom dia. Já tens estratégia para estes 15 dias ou não?
Bom dia. A estratégia é complicada. No caso da minha filha, ela tem aulas hoje. Ela está na faculdade, portanto, a Universidade de Lisboa continua aberta hoje. Fiquei surpreendido, mas é o caso, por causa de uma variação. E no caso do meu filho, portanto, acabou a escola. Ela está na escola pública portuguesa, portanto, acabou a escola. Eu não tenho estratégia, mas eu disse algo ontem à noite aos meus filhos que a chave agora em família vai ser o diálogo, porque também não menti sobre mim próprio. Eu acho que é importante, não estou aqui para dar lições a nenhum pai, como é evidente, só falo por mim, mas a chave é o diálogo, porque também nós pais não batemos bem da cabeça neste momento. Portanto, não, mas é verdade. E o mais importante nestas alturas, uma família, é dialogar, dizer, não ter vergonha, dizer que não estamos bem, que estamos aborrecidos, que não sabemos o que é que fazer.
É o teu dia de pôr a mesa.
Como?
É o teu dia de pôr a mesa.
Sim, exatamente, sim, mas não só.
E é cozinhar.
Porque não são momentos fáceis também, verdade, claro. Seja dito a nível psicológico.
Muito bem, nós já vamos olhar com mais atenção para as medidas revistas e aumentadas deste confinamento que estamos a viver em Portugal, mas vamos começar, como é habitual, por olhar para a Europa e recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E ontem à noite os líderes da União Europeia estiveram reunidos por videoconferência para coordenar as medidas de combate à pandemia a nível dos 27. Uma das decisões que saíram tem a ver com a classificação dos países por cores que vão passar a ir até ao vermelho escuro em função do nível de contágios e vão ter restrições em consonância com esses graus que vão ser definidos. Nesta altura, Portugal tem lugar garantido entre os piores. Como é que a situação portuguesa está a ser relatada nos vossos países, Begonha?
Pois podem imaginar, nós somos, fazemos fronteira com Portugal e há muito interesse em Espanha, todo o que tem a ver com a pandemia, como é lógico, não é? Pela proximidade afetiva e sobretudo geográfica. Então eu estou a trabalhar mais do que nunca estes dias. Ontem, por exemplo, no meu jornal, A Voz de Galicia, tive de fazer dois artigos, um detrás do outro, primeiro com o que poderia acontecer e depois com o que aconteceu. E na minha rádio, Cadena Cope, entrei várias vezes a contar também isto do fecho dos colégios, das escolas. Por quê? Porque em Espanha podia acontecer a mesma coisa. E então, primeiro, em Espanha também há bastante proximidade com o Reino Unido, não é? Há muitos ingleses a viver em Portugal, em Espanha, sobretudo no sul.
E a situação está a agravar-se também muito.
Está-se a agravar muitíssimo. Ponho como exemplo a Galiza neste momento, que estava muito bem. Eu estive uns dias no Natal e realmente estava bastante bem em comparação com Portugal. Que acontece? Que nos últimos dias também se disparou isto, o número de casos, e eu penso que também terá muito a ver com esta variante britânica. E vai acontecer noutros pontos de Espanha que teñen tamén moito contacto con o Reino Unido. E depois está-se estáse tamén a comentar moito o das eleições na Cataluña e comparar con Portugal, neste caso, non é? Con a pandemia, eleições presidenciais, então estáse a acompañar con moito, moito interés, minuto a minuto, quase, o que acontece en Portugal con a pandemia e tamén con as presidenciais.
E em França, Olivia, qual é a situação da pandemia e como é que o caso português está a ser seguido?
O caso português está a ser seguido com alguma surpresa, porque de facto Portugal foi apresentado como um dos países exemplares durante o primeiro confinamento e, como é evidente, é com muita surpresa que os países francófonos estão a ver a situação piorar cada vez mais em Portugal. Mas, verdade seja dita, a situação em França também não é muito famosa. Neste momento ainda não há, Miguel e Begonha, um confinamento previsto. Continuo apenas e só, quer dizer, entre aspas, não é? O recolher obrigatório em França. Uhum. Eu diria com duas notícias importantes em França. Primeiro, o Ministro da Saúde prometeu que até o final do verão todos os franceses que quiserem, como evidente, vão ficar vacinados. E depois é a loucura, porque lá está, são exceções. A França anunciou ontem que quem quer viajar agora para a França tem que fazer um teste PCR 3 dias antes da sua viagem, só que depois soubemos de exceções. Então, primeiro, as exceções eram os camionistas e as pessoas que trabalham perto da fronteira francesa, e depois, mais exceções esta manhã, as pessoas que viajam de carro e que viajam de barco. Portanto, é uma loucura. Enfim, já não se sabe exatamente, são exceções já atrás de.
Afinal, não é só cá que as medidas vão sendo adaptadas.
Eu gostava de transmitir cá que esta confusão que sentimos todos, não é? Animicamente, depois, porque um dia é uma medida, outro dia é outra restrição, um dia o governo diz uma coisa, outro dia é outro, está a acontecer em todos os países. Sim. Em todos, está a acontecer na Espanha, imaginem, com 17 comunidades autónomas, não é? E cada comunidade autónoma descentralizada com essas competências para poder decidir coisas, depois está a acontecer na França, como conta Olivier, está a acontecer no Reino Unido, que é uma confusão total, na Alemanha, na Bélgica, está a acontecer em todo lado, portanto, é que isto da pandemia, acho que nos surpreendeu de tal maneira na Europa que está descontrolado, como se diz em Portugal, e o noso Paulino gostaria moito de utilizar esta expresao, co bicho, non é? Co bicho a solta, non é? E temos o virus a solta totalmente en toda a Europa.
E parece cada vez máis difícil manter aqui alguma coesão ao nível daquilo que são as políticas europeias. Ontem, na reunião dos 27, houve acordo sobre a necessidade de manter as fronteiras abertas, embora as viagens dentro e fora do espaço Schengen devam ser limitadas ao essencial, mas depois há, por exemplo, a decisão de Portugal de suspender as ligações aéreas com o Reino Unido. Há outro facto das últimas horas que tem a ver com a decisão da Hungria de autorizar a vacina russa Sputnik à margem daquilo que tem sido a estratégia comum europeia. Pensam que há aqui alguns riscos de desarticulação naquilo que tem sido seguido ao longo dos últimos meses? Olivier.
Não, eu acho que é um movimento de pânico neste momento na Europa por causa da variante britânica e das outras variantes. É evidente, e não sou epidemiologista, e todos os epidemiologistas já o disseram, isto, ter várias variantes, ter várias variantes é comum para um vírus, mas há algumas incógnitas neste momento, nomeadamente a eficácia das vacinas, a eficácia total das vacinas, e é por isso que neste momento estamos a assistir a um movimento de pânico um pouco a nível europeu, a nível mundial.
Sí, é mesmo así, o pánico instalado en todas partes. En Europa depois temos, lembrese que Portugal máis unha vez co isto da presidencia portuguesa da Unión Europea está na primeira liña, no é? Informativamente, e tivemos há uns días agoniado da precisamente Lisboa, no é? Coa Úrsula e o
e vários
António
comissários
Costa
europeus.
E varios comisarios
alguns
europeos
tiveram mesmo de ficar em confinamento, no é?
Onde se anunciou publicamente, não é, esse atraso com uma determinada marca de vacinas, e todo isso preocupou instantaneamente e foi notícia em todo lado, em toda a Europa, porque para nós as vacinas neste momento é esperança, e então penso que nós devemos manter a esperança neste momento. É muito importante nós também, jornalistas e correspondentes em Portugal, transmitir às pessoas esperança. É verdade que os tempos são muito incertos, mas Portugal não é diferente aos outros países, estamos todos no mesmo barco. e eu só penso que da parte portuguesa fazan todo o posible que eu sei que van facer da presidencia portuguesa para alinhar, para que todos alinhemos do mesmo lado neste caso das vacinas e da pandemia, e da parte da Comisión Europeia tamén, porque é fundamental neste momento estar máis unidos.
E já que estamos nas vacinas, tem havido uma grande polémica sobre os certificados de vacinação, não é? Saber se vão mesmo avançar e se vão poder ou não funcionar como passaporte, no fundo, garantindo que aquela pessoa está imunizada contra a Covid, ou será apenas uma declaração médica? Como é que estão a ver esta questão, Olivier?
Bem, eu acho que é uma ideia que pode ser interessante, mas que, nomeadamente para os países como a Espanha, a Grécia, Portugal e Itália, que vivem sobretudo o turismo, e aliás Atenas, não é por acaso que Atenas foi a cidade, foi a capital, que está a lutar neste momento mais para este passaporte, que podia eventualmente, numa outra fase do campeonato, por assim dizer, podia relançar um pouco o turismo. Só que há um problema. É que para já eu acho que é muito adiantado falar de passaporte nesta fase dramática da situação. Sim. E outro ponto é que a questão de um passaporte levanta uma questão ética, que é então, mas se eu não tiver passaporte tem menos direitos que os outros, não é? E sobretudo pode ser uma forma de um meio de pressão para obrigar as pessoas a se fazerem vacinar, e pode tirar esta liberdade. Não é? Porque há pessoas que podem considerar, para a saúde deles ou por outras razões, que não querem a vacina, e neste caso este passaporte seria um meio de pressão incrível. Portanto, eu tenho algumas dúvidas, apesar de ser uma ideia interessante.
E tu, Begonha?
Sim, é uma ideia muito interessante. Se nós vemos isto, inicialmente dissemos, que bom, mas como disse a Olivier, pode trazer os seus problemas. Estamos muito no começo, não é? Ainda estamos a começar a vacinar, ainda não sabemos quando que vamos estar esse mais do 80% da população europeia vacinada, não é? Portanto, pode ser interessante para o turismo, mas pode trazer também muitos problemas, porque estamos a improvisar. Uma coisa que muitas pessoas não se percebem é que os nossos governantes estão a improvisar, e que faríamos nós no seu lugar? É dizer, qualquer governante, seja de esquerda ou de direita na Europa neste momento, eu não gostava de estar no seu lugar, sinceramente, porque estão a receber informações contraditórias dos especialistas, dos técnicos, todos os días, e este tipo de ideas, é verdade, este tipo, por exemplo, o certificado de vacinação, é interessante a priori, mas depois logo se vê, não é?
Deixa-me só arrematar dizendo que é nas grandes crises que se vêem os grandes governantes.
Ah, boa.
Olha,
isso
já agora
é uma
de
frase ótima.
Sobre outro dos grandes temas da semana, que foi a tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não é? E que a Europa saudou de forma entusiástica. Biden, que é visto como um fator de fortalecimento das relações transatlânticas depois destes 4 anos de afastamento, não é, entre os Estados Unidos e a Europa com a presidência de Trump, também respiraram fundo. O que é que esperam que mude? Começo por ti, Olivier.
Para já, um certo alívio, isto é evidente para a Europa, e aliás fiquei marcado com a declaração da minha amiga Úrsula, com quem jantei no outro dia, não vos falei disso, mas através do Zoom, como é evidente. E quando a Úrsula diz, após a Europa tem novamente um amigo na Casa Branca, não deixa de ser uma declaração super forte, porque estamos a falar da Presidente da Comissão Europeia. Mas vai ser complicado, porque há uma perca de confiança entre os dois lados, e depois eu acho que há uma outra questão, que é um pouco como pode acontecer eventualmente numa separação num casal. Quando um homem ou uma mulher diz ao seu parceiro, estou farto de ti, estou farto de ti, estou farto de ti, estou farto de ti, depois há, infelizmente, uma separação, mas depois a pessoa que ouve isto sempre tem uma tendência para se emancipar, para querer viver a sua própria vida. E eu acho que a Europa, e de uma certa forma Trump, neste aspecto, deu uma certa ajuda indiretamente à Europa, é que a Europa tem a vontade, sente a vontade, e sente que não tem outra hipótese senão ser muito mais independente em relação aos Estados Unidos e não só.
Independência ou reencontro, Begonha, o que deverá falar mais alto?
Reencontro. Eu vim a tomar posse do Biden com muita alegria, muita esperança. Acho que foi uma luvada de ar fresco para todos. Foi um momento, num dia dramático para Portugal, por certo, mas foi um... Eu, de feito, me fiz acompanhar pelos meus filhos e lhes expliquei. Parecia uma professora aí a... Oye, este é un momento histórico, lles explicaba o pequeno máis bello, porque isto é esperanza, e dizer, era todo esperanza, era transmitir un novo ar a todos os níveis, era desfacer nun instante todo o que se tiña desfeitose previamente por parte da administración Trump nos 4 anos anteriores. Entón, para mí, é reencontro. É verdade o que dixía Olivier, estamos aliñados neste raciocinio, que para Europa estes últimos 4 anos significaran unha necesidade imperiosa de se, digamos, manifestar, no é, internacionalmente por todo o que estaba a acontecer coa administración Trump, no é? Mas neste caso eu confío, aínda que há moitos críticos, moitos analistas, eu li, que dicían que non o Biden non falou da Europa, no é, no seu discurso. Como ia falar da Europa nese momento se o que tiña de facer primeiro e nese caso era imperioso?
Mas deixou aínda assim algumas frases marcantes para,
sim,
para o exterior.
Marcantes, marcantes.
Deixa-me só salientar esta que me causou boa impressão, que foi esta em que ele diz que os Estados Unidos querem passar a ser não o exemplo do poder, mas o poder do exemplo, não é? Como uma espécie de nova referência, ou
isso
de retomar o papel de referência moral do mundo.
Isso diz tudo. É dizer, é mudar num instante, como se mudou no primeiro dia da sua presidência Biden, o que o relacionamento internacional que tiña desfeito totalmente o Trump. E então, eu tamén vi niso unha mensaxe de esperanza tamén nas relaxoes con a Europa, e dizer, temos sempre de ollar para este tipo de discursos con un bocado máis de abrangencia, non é? Ele quería reconciliar primeiro o seu povo, non é fácil, e foi unha mensaxe de esperanza non só para o seu povo, para mí teve a parte interna e depois a parte internacional. Sim. Con isto que estás a dizer. Para mí foi un discurso memorável.
Vamos ficar à espera daquilo em que se traduz na prática. Bom, são 10 horas e 35 minutos, estamos no Visto de Fora, é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Aqui em Portugal entramos hoje na terceira fase do confinamento, agora já com o fecho das escolas incluído. Já abordaram essa temática aqui, mas o que é que acham desta forma de agir do governo com estas alterações de regras a cada 3 dias, Olivier?
Eu acho que neste momento há uma falta de estratégia, na minha opinião, do governo português. Eu acho que são algumas medidas que pecam, e nomeadamente o fecho da escola pecou por tardia. Ao mesmo tempo, é uma situação muito complexa, porque vou citar Rui Nogueira, presidente da Associação de Medicina Geral, que dizia, na semana passada, eu até disse, Rui Nogueira, que sabe do que está a falar, eu até admitia manter as escolas abertas até aos 12 anos, agora não é possível. Ou seja, a situação é muito complicada, porque é uma espécie de stop and go, non-stop, na qual estamos a assistir. O que me surpreende em Portugal, tenho ouvido muito comentar sobre a questão do relaxamento do Natal. Bom, é evidente que não foi uma decisão certa do governo, não foi. Também, ao mesmo tempo, quando vejo que a prevalência da variante inglesa, britânica, em Portugal é, segundo o governo, de 13%, e em França, alegadamente, de 1%, também não podemos subavaliar os estragos que estão a fazer neste momento esta variante. Se os números estão certos, os números anunciados pelo governo português de 13%, que já é um número enorme em comparação à situação francesa. Portanto, eu diria, neste momento, para resumir, alguns erros do governo, vê-se que não há comandante neste momento no barco, mas ao mesmo tempo esta dificuldade. E o governo português não é o único nesta situação. Há uma ausência de governação em muitos países europeus neste momento.
E tu, Begonha, como é que passámos do milagre na primeira vaga para o país com mais casos no mundo? Qual
isso
é a tua perspectiva?
Isso é o que me perguntam a mim em Espanha, tenho de explicar e às vezes analisar. Pois para mim, o que acontece é que o governo está desbordado. Desbordado totalmente. A palavra desbordado,
desbordado é?
Desbordado é que a situação já ultrapassou totalmente a gobernação, não é? E vê-se perfeitamente, se nós analisamos as comparecências do Costa, primeiro, em termos de comunicação, não é muito bom, não é? É uma pessoa, um governante que está continuamente, não é, a aparecer, não é, e a explicar tudo isto, mas vê-se obrigado a aparecer publicamente, não é, e falar ao país para explicar as medidas. Claro, numa semana tivemos 3 comparecências, e então isso é muito difícil de explicar. Para mim, isso explica a situação, não é? Depois, eu também concordo com o que disse Olivier, que houve fallas, mas tamén non é fácil, no sentido de que non podemos ser tan hiper críticos con o goberno. Eu sou crítica porque acho que fallaron en algumas coisas, mas tamén acho que é moito difícil. Por qué? Porque os correspondentes estranxeiros, Olivier sabe, tivemos un encontro esta mesma semana, acho que foi cuarta-feira, con dois epidemiologistas moito importantes en Portugal, con o Xoao Gouveia e con o Ricardo Mesía. E precisamente, eles, foi na terça-feira, nos explicaban os dados que tiñan para domingo. Que aconteceu? Que cuarta-feira e quinta ultrapasáronse totalmente todas esas previsões que tiñan os epidemiologistas, os especialistas de número de contagios. É dicer, que iso da variante británica sí que é certo, porque ouvín algúns analistas a dicer que non. Aquí en Portugal é lógico, pela relación que existe co Reino Unido, que teñamos máis casos dese tipo. E aquí, para mí, sí que tamén xuntouse a falta de medidas e de restricións no Natal. Aquí há dois casos ou dois razóns moito importantes. Iso fez que os casos se dispararan e que o goberno se encontrou totalmente ultrapasado con a situación. E para mí, iso é o principal.
Mas eu queria realçar um pequeno ponto que tem a ver com a questão de tem ouvido ultimamente em Portugal, toda a gente fala, nós somos o país com mais casos no mundo.
Por 1 milhão de habitantes.
Por 1 milhão de habitantes, claro, como é evidente. Agora, há algo que me irrita um pouco, admito, com essa estatística non-stop, que é algo que eu sempre chamei aqui o concurso Eurovisão do número de mortes no que diz respeito à coronavírus. Ou seja, a comunicação social anti-António Costa, e ela existe em Portugal, vejam, de uma certa forma, algum grau de... Não é satisfação, por número de mortes, não é satisfação com o fracasso não. Do governo. Queria acabar isso, se não se importa. Agora, a comunicação social pró-António Costa fazia o mesmo quando Portugal era a cidade como modelo. Ou seja, isto não entendo. Não entendo porque, por exemplo, Portugal, lembro muito bem, em novembro, a França tinha 8 vezes mais casos do que Portugal. E mesmo no início da pandemia, Portugal era a cidade como modelo, algo que eu nunca percebi. Nunca percebi por parte de alguma pró-Costa, porque parecia que António Costa era quase o responsável, uma espécie de Deus de Portugal. Ou seja, para mim era um exagero. Como da mesma forma, acho agora, um exagero, e da mesma forma eu acho que dá jeito às pessoas que odeiam, antes de tudo, o governo socialista.
Deixa-me só colocar aqui mais um argumento do ponto de vista jornalístico em cima da mesa. A importância, para além da importância factual destes números, tem a ver com alertar a opinião pública para, muitas vezes as pessoas não compreendem isso, e basta ver o comportamento e a atitude que muitos tiveram já em fase de confinamento nas ruas em Portugal, é alertar a opinião pública para a gravidade da situação.
Sim.
É o comparativo que permite dizer às pessoas, atenção, sendo o pior do mundo... Sendo o pior do mundo, as pessoas têm de se consciencializar disso e tomar as devidas medidas.
Mas, a continuar com o que estás a dizer, para mim, está nessa frase, nesse raciocínio teu de há um instante, a clave de todo isto. Para mim é que o principal é o povo português, que tanto gostamos, adoramos viver cá, Olivier e eu, mas conhecemos muito bem, e nós sabemos que se não se presiona. E se non se poe o Antonio Costa como profesor Mao, e se non explica o gobernante que for claramente e diz e iso se ve depois definido nas restricións, porque se tú explicas que está tudo mal, como aconteceu, que explicou Antonio Costa nas primeiras restricións agora deste segundo confinamento, mas non vai acompañado ou non vai acompañado iso de restricións en condições, que acontece que as persoas saen á rúa como se nada. Eu devo confesar cá que domingo eu saí cumprir todas as normas, fiz um passeio higiênico, como
mas visto que muita gente não estava a cumprir.
O meu filho menor e eu contabilizamos 100 e tal pessoas em meia hora de passeio perto da nossa casa, sin máscara, e é totalmente certo o que estou a dizer. Isto
muito
foi
bem.
No domingo.
Vamos avançar porque gostava de ouvi-los ainda, e estamos já a começar a correr contra o tempo, sobre as presidenciais. A campanha chega hoje ao fim. Eu gostava de ouvi-los num breve balanço. Como é que correu a campanha, na vossa opinião, Olivier, tendo em conta também a pandemia, claro?
Eu diria que foi uma campanha bastante animada e interessante, ao contrário das campanhas anteriores, para mim, porque Há duas razões acerca disso. É a aparição de dois novos partidos, Chega e Iniciativa Liberal. E é curioso porque, para já, não tivemos isto em 2016, nas últimas eleições, e depois outro ponto importante, enquanto em 2016 não tivemos um líder de um partido que pudesse apresentar para as legislativas, nesta eleição, sim, André Ventura, aliás, ele é o único dos candidatos, que eu diria que será, em princípio, o candidato número um nas legislativas. Portanto, eu diria que foi um debate bastante animado, bastante interessante, achei, de uma forma geral, agora com a grande questão da abstenção, e ver o resultado, eu diria, há dois resultados que eu vou esperar, vou analisar muito para fora, o resultado de Marcelo Rebelo de Sousa e, sobretudo, na minha opinião, o resultado de André Ventura, e ver até que ponto a extrema-direita vai explodir a progressão da extrema-direita em Portugal.
Begoña.
Para mim, a pandemia deu volta todo nesta campaña electoral. Houve dúas fases clarísimas nesta campaña electoral. Primeira fase, cos debates a dois, moito interesantes, líderes de audiencia, eu destaquei tamén España o tema das radios, os debates das radios, que felicito cá a Renascença, porque acho que correu moito ben. Mas, depois houve unha segunda fase na que a pandemia mudou todo, absolutamente todo, e fez dar a volta a campaña electoral. Ficamos sin campaña. Tivemos o falso positivo do presidente da República, tivemos todos os candidatos con medo, tiveran de mudar as axoes de campaña, e depois, con estes datos tan negativos, só se falou, estou a falar dos datos do COVID, só se falou do COVID, pandemia. Então, é moito extraño todo, é unha campaña para min atípica, extraña, se eu estou a definir nos meus medios, e depois, que temos de ver a diferencia entre os candidatos, non é? Eu consegui entrevistar a Ana Gómez, grazas tamén aos correspondentes estranxeiros, a Asociación de Imprensa Estranxeira en Portugal, que publicou xa a entrevista. Amañá publicou a entrevista ao presidente da República, candidato Rebelo de Sousa, mas, por exemplo, non conseguimos ter un encontro os correspondentes, iso diz moito tamén dos candidatos, co André Ventura. Nos tentamos tudo por tudo, a presidencia actual da Asociación de Imprensa Estranxeira en Portugal, ter un encontro co André Ventura e non conseguimos. Por que? Porque André Ventura, iso os nosos ouvintes teñen de saber, é unha persoa que fuse moitas veces dos media cando lle interesa.
André Ventura, que non esteve tamén
no debate das
radios.
Que cando, depois da polémica, non é, coa Marisa e con o resto dos candidatos, non é, coa súas declarações machistas e, enfim, pois xa vimos todos como era. Por tanto, aquí ficou moito claro, eu acho que os debates nas radios e nas televisoes serviran para unha coisa, foran fundamentais na campaña, fundamentais neste caso, e serviran para ver moito, moito ben como é cada candidato.
E contas feitas, Olivier, quem é que esteve melhor na campanha e quem é que te desiludiu mais?
Ah, é complicado dizer isto. Eu diria que esteve bem, para mim, os dois candidatos que estiveram melhor para mim na campanha foram Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura. E eu diria que a candidata para mim foi uma certa desilusão, mas que foi complicado também arranjar o seu espaço, foi Ana Gomes, porque contra o André Ventura eu acho que ela ganhou o debate, ligeiramente, mas sobretudo perdeu completamente contra o Marcelo Rebelo de Sousa, não soube arranjar, mostrar que havia uma grande alternativa. E para mim, houve uma certa desilusão nesta campanha em relação a Ana Gomes.
Tu, Begoña, de forma muito sintética.
Para mim, cada qual fez o seu papel dos sete candidatos, é dizer, cumpriram o seu papel. O André Ventura chegou ao seu público, mas também serveu para ver como é que é, não? Para o resto das pessoas que não gostam dele. Ana Gomes o teve moito difícil con a candidatura de Marisa. A Marisa o teve moito difícil con a candidatura de Ana Gómez. O Marcelo foi Marcelo, mas nun momento dificilísimo para ele como presidente, por tanto, afecta tamén como candidato. E depois temos sorpresas como a de Tiago Mayán, que eu xa dis no outro día, que pareceme que é un discurso que ten futuro. Depois temos o Vitorino, o Tino de Rans, que continua a ser ele propio e de ser moito auténtico. E depois temos o candidato do Partido Comunista, que para mí unha grande sorpresa, o Sao Ferreira, e que vai ser apoiado por algúns socialistas. Então, para mí, o meu olhar de fora, É difícil de perceber, não é?
Domingo
pronto,
iremos perceber.
Estou em Portugal.
Muito bem. E agora, é aquela altura do visto de fora em que muita gente para, não é? Para o que está a fazer para ouvir o Índice de Portugalidade.
Portugal!
Índice
E já sabem que é a oportunidade que damos todas as semanas aqui ao Olivia e à Begonha de mostrarem o enorme conhecimento que têm sobre as subtilezas da língua portuguesa e não me digam que este programa não é do Arco da Velha.
Arco da Velha é arco-íris.
Arco da Velha é arco-íris.
É arco-íris.
E qual é o significado da expressão?
É muito que chega a todo lado com diferentes ideias, porque Arco da Velha abrange... Abrange muita coisa, o Arco da Velha tem
falta
muitas
de imaginação,
cores.
Não te podem acusar, Begonha. E tu, Olivier?
Não sei, já ouvi mil vezes esta expressão, mas cada vez que alguém diz esta expressão, eu abano a cabeça fazendo com que eu percebo, mas não
é.
És
do Arco
nada.
Da Velha, de facto. Uma coisa do Arco da Velha é assim uma coisa espantosa, inacreditável, uma coisa difícil de acreditar,
como
mirabolante. Arco da Velha é o mesmo que o arco-íris, como a Begonha dizia, a origem vem da Bíblia, porque o arco-íris terá sido criado por Deus em sinal da aliança eterna com os homens, isto segundo o Velho Testamento, ou seja, da lei velha, e daí Arco da Velha, portanto tudo tem uma explicação. Não acertaram desta vez?
Arco da Velha.
Arco da Velha.
Eu pensava eu que era barca.
Barca velha é outra coisa, meu amigo.
Barca
isso é
velha.
Outra coisa.
Índice de Tocalidade.
Eu juro.
Bom, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao teu negativo, Begonha.
Pois o negativo tem a ver com o aumento da fome, não é? Em Portugal, com a situação dramática com a que se encontra, e ainda se vão encontrar mais pessoas nos próximos 2 meses. E, de feito, eu a dar um dos meus passeios higiênicos pelo meu bairro, por Campo de Urique, nos dias passados, passei diante da Loxa Social, da Xunta de Freguesia, acho que as Xuntas de Freguesia estão a fazer um trabalho muito bom em todos os lados e que devemos apoiar, e já tinham os saquinhos preparados para levar a comida às pessoas que mais precisavam, já estava o cartaz para dar, por exemplo, roupa ou aportar coisas para os que mais precisam. É dizer, agora entramos de novo nesta fase de confinamento geral na que temos de ser mais solidários do que nunca, porque o negativo é isso, a fome está a aumentar.
E ainda hoje, no Jornal das 10, falámos disso e um apelo do Banco Alimentar contra a Fome, que está a fazer 30 anos e que pede dádivas dos portugueses devido ao aumento dos pedidos de ajuda. O teu negativo da semana, Olivier?
O negativo da semana, para mim, é o stress das notícias. Ou seja, eu sendo jornalista e depois já disse a minha paixão, portanto eu leio de manhã 40 jornais, tipo, passo a minha vida para isso, só que depois há um problema neste momento, nesta fase do campeonato, é que há um stress em mim surreal por causa do Covid, das variantes, todos os artigos que eu leio, e ontem reparei que por causa desse stress de notícias fiz algo que nunca fiz da minha vida, que é, já começo a ver de manhã os canais jornalistas com receitas do bacalhau lagareiro, com uma publi-reportagem sobre as facas. Havia uma pessoa lá qualquer que vendia facas e a mim me fichei, pá, que estás a ver? Não sei, parece que vou comprar facas para a cozinha. Ou seja, também estou a perder a bola, a cabeça, por causa do stress.
Está de cortar a faca, não é? Está de cortar a faca. Begonha, vamos ao teu positivo para animar.
Pois o positivo chama-se rádio, porque, se eu disse antes, para mim o positivo foi que na campanha eleitoral, mais uma vez, o debate das rádios foi fundamental. Foi o último debate.
E em que é que foi diferente, Begonha?
Foi diferente porque foi na segunda parte da campanha. E então estávamos xa com as pessoas muito aflitas pela pandemia, com os números xa dramáticos, porque foi segunda-feira, e depois porque mostrou, depois da polémica do fin de semana com o candidato André Ventura, como o candidato André Ventura non se apresentou. Então, se as persoas son inteligentes, dá tamén para perceber que candidatos son democráticos e que candidatos son antidemocráticos. Para min foi un momento da semana.
Muito bem, e o teu positivo da semana, Olivier, qual é?
Bem, eu reparei que por causa do confinamento, eu não sou o único nesta situação, tive um reencontro na minha vida com os livros e com a literatura, porque de facto é bem bonito ver a televisão, publicar reportagens sobre as facas, ou então séries na Netflix que têm 50 temporadas com 842 episódios, mas houve um reencontro na minha vida com a literatura, e para terminar, e a propósito disso, queria citar o grande escritor peruano que eu adoro, Mário Vargas Llosa, que dizia, a literatura não é algo que nos faça felizes, mas ajuda-nos a defendermos-nos da infelicidade.
Podemos decir en español, la literatura no es algo, porque él escribe en español, no es algo que nos haga infelices, sino que...
A literatura não é algo que nos faça felizes,
que nos
mas ajuda-nos a defendermos-nos da infelicidade.
Nos ajuda a defender-nos de la infelicidade.
Muito bem, leiam muito este fim de semana, preservem-se e preservem os outros, é o conselho que podemos dar agora em pleno segundo confinamento. Estamos no fim desta edição do Visto de Fora, não sei se ouviram, escutem com atenção este que nesta altura os ouvintes estão a fazer, devido ao anúncio do final desta edição, mas a boa notícia é que regressamos para a semana, na próxima sexta-feira, não é? Porque todas as semanas, neste horário, cá conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses, com a Olivia Bonamici e a Begonha Iñiguez. Obrigado, Olivia e Begonha. Um bom fim de semana, apesar das circunstâncias. Um grande abraço a todos e já sabem, podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Um abraço, até para a semana. Abraço, Paulino.